Então, eram esses os comentários. Obrigado.
Os cumprimentos para o Leonardo, como sempre, um gentleman, um diplomata aí no encaminhamento, deixando claro os pontos de vista do Ministério da Previdência, que também discorda do fator e admite que temos que ter uma política, embora não definida ainda, para os aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência. Leonardo, eu queria só que, se você puder, não precisa responder agora, eu vou passar para a mesa, mas se você pudesse, se não tiver hoje, me manda outro dia, qual é a contribuição dos outros países para a Previdência? Porque eu recebi um dado que eu tenho colocado e ninguém contestou, talvez a Anfip pode até ajudar depois, que mostra que o nosso país, o Brasil, paga, em média, o dobro para a Previdência que os outros países. Ninguém paga tanto para a Previdência quanto nós pagamos. Ninguém. Se pegarmos a contribuição que temos direito a, que tem direito à nossa Seguridade, no caso, né, e somarmos com a contribuição do empregado e do empregador, nós vamos ver que, numa soma em média, se nós contribuímos, digamos, com 30%, os outros países contribuem com 15%, em média. Pegando desde Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Espanha, Argentina, Venezuela, Chile, aqui do lado. Então, essa conta, um dia, nós vamos ter que fazer com que haja um encontro, digamos. Porque, às vezes, diz, ah, mas a crise lá na Espanha, ou lá em Portugal, enfim, ou aqui mesmo na Argentina, ou no Chile. Mas vamos ver o que, que eles contribuíram para a Previdência. Os dados que eu tenho até o momento mostram que, em princípio, eu vou falar de forma genérica, o povo brasileiro contribuiu mais que o dobro, e contribui hoje ainda, mais que o dobro desses países que dizem que estão em crise. Mas é um debate que a gente leva no momento adequado. Vamos de imediato aí para o Lindolfo Luiz dos Santos Neto, secretário de Finanças da Executiva Nacional da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Vamos dar 10 minutos, com mais 5, se necessário. Eu dei um tempo maior, naturalmente, para o Leonardo, que aqui falou em nome do Ministério da Previdência.
Bom, bom dia a todos os companheiros e companheiras presentes, senadores, senador Paulo Paim, Ministério da Previdência. Eu acho que, na reunião aqui, eu acho que era importante a gente resgatar, né, o movimento sindical brasileiro, na última manifestação no Pacaembu, em São Paulo, bota, né, todas as centrais pelo fim do fator previdenciário. Está lá na nosso documento, né, que foi entregue para a presidente Dilma durante a campanha lá em São Miguel Paulista, pelo Arthur, pelo Calixto, pelos presidentes das centrais que procuraram expressar uma agenda para um projeto nacional de desenvolvimento com soberania e valorização do trabalho e democracia. Então, na essência, está essa questão lá no nosso documento. Então, reafirmar o fim do fator é uma questão que, há alguns anos, o movimento sindical brasileiro, as forças políticas aqui no Congresso, Paulo Paim e outros deputados, têm procurado a COBAP, têm procurado a ANFIP, Instituto de Economia da Unicamp, tem procurado desenvolver essa consciência. Nós participamos, em 2007, eu pela CGTB, o Arthur pela CUT, o Calixto pela Nova Central, os companheiros da Força, do Fórum da Previdência com o ministro Marinho, no qual, durante um ano, se discutiu com bastante, com a ANFIP presente e demais assessoria. A gente pôde entrar em grandes questões que ainda eu sinto que nós ainda não temos clareza para poder afirmar uma mudança na legislação, né? Lá se debateu bastante a gente ter uma agenda de desenvolvimento econômico, que a saída para os trabalhadores brasileiros era em cima do desenvolvimento econômico, uma previsão de crescimento da economia, a valorização do salário mínimo, que poderia, por esse caminho, né, a gente ter o resgate da Seguridade Social, como bem estabelece a Constituição de 1988, a pluralidade das fontes de financiamento para a Seguridade Social. Isso foi um aprendizado para o movimento sindical brasileiro, ao tomar consciência dessa realidade que até então a imprensa brasileira procurava mostrar o tal do déficit da Previdência, e a gente vê aqui hoje o Ministério, né, apresentar, né, em cima do que os trabalhadores urbanos arrecada, ser superavitário em relação ao que os trabalhadores urbanos gastam. Né? Mas até 2007 foi uma violenta campanha na sociedade brasileira, né? De vez em quando a gente vê de novo aí essa conversa que a Previdência é deficitária, que a Seguridade Social. Então, o que tem, né, eu queria resgatar aqui, Paulo Paim, senador, é uma luta entre dois regimes que o companheiro do Ministério colocou. O regime de repartição, né, que prevê, é produtivista, interessa o emprego, interessa a renda, focaliza no capital produtivo para o desenvolvimento da nação. É por esse caminho, né, que a Seguridade Social foi criada, né, em cima de um regime de repartição simples. A reforma que houve para trás, né, procurou introduzir na Seguridade Social brasileira o regime de capitalização. Nós aprendemos aí com a ANFIP, que o fator previdenciário é uma fórmula que expressa um regime de capitalização. E o regime de capitalização interessa juros altos, porque tem que compor uma massa de recursos para que, né, os trabalhadores que aplicam lá no futuro possam ser beneficiados. Para isso, temos que ter uma política de juros altos dentro da economia, com, né, ativos fixos, preferência de papéis públicos para você desenvolver essa compra. Então, essa, meu ver, esses dois regimes se chocam, né? E dentro da nossa, do nosso Brasil, esses dois regimes estão constantemente, né, dentro desse choque, né? Então, o reafirmar da repartição simples é o caminho para o desenvolvimento. O desenvolvimento é o caminho para a valorização. Então, nós temos que afirmar, enquanto trabalhadores, e há um consenso entre as centrais, foi a nossa batalha de várias marchas aqui em Brasília pela valorização do salário mínimo, né? Que procurava, com isso, distribuir renda, né? Procurava, com isso, o país crescer, se desenvolver, investir no seu mercado interno, né? No seu crescimento econômico. Essa é, a meu ver, a lógica que nós, trabalhadores, precisamos ter no país independente e soberano. E essa é a nossa batalha o tempo todo, né, dentro da economia, entre os setores rentistas, né, que valoriza a financiarização da economia, e os setores que valoriza a produção no país. Então, essa, queria fazer essa introdução, né, um pouco para a gente buscar, né, pensar, né, que isso foi o aprendizado nosso lá no Fórum da Previdência. A gente estava discutindo à luz de uma discussão, sem ter claro o caminho, né, que permitiria não mexer em nada, né? Então, do ponto de vista do fim do fator, nós da CGTB defendemos pura e simplesmente o fim do fator, como foi aprovado aqui no Senado e no Congresso. Infelizmente, nós tivemos um veto, né? Mas a consciência dos trabalhadores brasileiros é pelo fim do fator, né? Então, não tem motivo, né, para a gente estar pensando em outras fórmulas, 85, 95, fórmulas que penaliza quem começa mais cedo, né? A gente viu aqui os quadros que a gente tem visto ao longo desses anos, né? Eu quero que o trabalhador brasileiro comece a trabalhar mais tarde, para que ele possa se profissionalizar, possa ter mais condições, não começar com 16, 17 anos, trabalhar 35, se aposentar ou não aos 51, que não é real isso, porque tem o desemprego. O funcionário público tem estabilidade no emprego, então ele pode, né, se aposentar nessa faixa, mas o trabalhador da iniciativa privada não tem estabilidade no emprego, né? E você conta aí alguns anos que ele fica rodando fora e lá na frente. Então, penaliza quem começa mais cedo e penaliza quem está lá na frente, né? Numa determinada idade, porque está fixado, né, no caso da fórmula 85-95, o tempo de contribuição, que está fixado 35 anos. Se eu tiver 65 anos e 30 anos de contribuição, eu não posso me aposentar, somando 65 mais 30, dando 95. Eu preciso trabalhar mais 5 anos. Então, essa fórmula, a meu ver, ainda está sobre a lógica dessa visão rentista. Né, ainda está sobre a lógica, não do desenvolvimento econômico, do crescimento do PIB. Né, nós temos aqui, eu tenho acompanhado aí o trabalho que a ANFIP tem feito esses anos todos, que o Paulo Paim tem feito, né, de 2010, do que a Previdência e a Seguridade Social arrecadou. né, em termos de bilhões de reais. Então, é 441,3 bilhões que acumulou do orçamento da Seguridade Social só da contribuição social. Então, são recursos que esse setor financeiro está a fim dele. Então, eu quero aqui reafirmar, né, e não é à toa que a gente tem essa pressão mundial, né, no momento, né, que está predominando no mundo uma luta, né, que as populações estão indo às ruas contra, né? Então você vê a Grécia, o que o FMI propôs para a Grécia? É tirar direito dos trabalhadores, é a Previdência, para tentar salvar os bancos alemães, franceses, que lá fizeram a mesma política que os Estados Unidos fez para financiar a especulação financeira no mundo. Então é disso que nós estamos vivendo, né? E há outro caminho. Enquanto eles estão enfraquecidos, nós temos o caminho do investimento no mercado interno. E, para investir no mercado interno, nós temos que valorizar a nossa economia, valorizar salário. Esse é o caminho. Então, nós chegamos lá a um consenso entre as centrais e, junto ao governo Lula, nós conseguimos valorizar o salário mínimo com o PIB, 100% do PIB, mais a inflação. Lá teve um erro nessa condução aqui, esse ano, aqui no Congresso Nacional, que a gente não previa lá atrás um PIB negativo. Então, na nossa fórmula, na discussão com o governo Lula, nós não tínhamos previsto um PIB negativo, que atrapalhou a nossa conquista. Então, tivemos um embate, né, do sentido de ter uma valorização do salário mínimo, né, para que a gente pudesse, com a valorização do salário mínimo, aumentar o nosso poder de compra, aumentar o nosso consumo, aumentar a produção. Então, esse é o caminho, né, para chegar na proposta, que eu acho que é mais justa nesse momento, dos 80% do PIB mais a inflação, para que a gente possa dar, né, ao trabalhador que aposentou, trabalhou a vida toda, um salário, recuperando parte do seu salário que foi perdido ao longo desses anos. Então, é uma fórmula que permite esse crescimento, né? Podemos ouvir depois, Anfip, né, nesse período de análise aqui, com o crescimento econômico, com a formalização do mercado de trabalho, quantos trabalhadores passaram a contribuir mais, alguns milhões de trabalhadores. Né? Você pode ver que nessa planilha que a gente apresenta, mesmo com o fim da CPMF, a Seguridade Social é superavitária. Né? Perdemos 42 bilhões lá, que era uma proposta que estava bem localizada, definia tantos por cento para a Previdência, tantos por cento para a saúde, tantos por cento para assistência social. Então, era justo. Então, a minha fala vai nesse sentido da gente procurar, né, ter essa consciência e desenvolver, né? Nós estamos aqui no Congresso Nacional discutindo a DRU. Em 2007, nós levantamos o fim da DRU no Fórum da Previdência, de forma paulatina. Assim como a DRU foi extinta da Emenda Constitucional número 59, na área de educação, se extinguiu a DRU. Agora, pode ser que nesses próximos 3 anos tenhamos tempo para a gente pensar uma proposta aqui no Senado, no Congresso, para a extinção da DRU paulatinamente, que permita tirar 20% das contribuições sociais para fazer superávit primário, a gente invista no sistema da Seguridade Social. Então, acho que, para mim, está claro, né, essa luta que Paulo Paim tem feito aqui, vários companheiros têm feito, as centrais têm feito, no sentido da produção, a valorização da produção. Né? Esse é o caminho para que a Seguridade Social, a Previdência tenha os recursos. Né? Nós participamos, até trouxe aqui, né, lá em São Paulo, se chama aqui a economia, a Previdência Social, como incluir o excluído, uma agenda voltada para o desenvolvimento econômico com a distribuição de rendas, onde algumas teses que foram apresentadas foram questionadas. Mesmo essa questão do envelhecimento, tem pessoas que pensam diferente do que se propõe aqui, que eu ouvi do companheiro. Então, então tem várias questões que a gente pode, né, trabalhar, mas o caminho é a produção. O país crescer 7%, 8%, 10%, nós temos que trabalhar no crescimento da economia para que a Previdência, né, e a Seguridade Social, a gente não precise fazer um esforço, vir aqui para discutir uma alternativa ao fim do fator, se vai penalizar menos ou mais, né, não precisa. O crescimento econômico é o caminho, né, para que a gente extinga o fator previdenciário e o país possa, né, reparar esse dano que foi feito há muitos anos atrás, onde se tinha uma clara intenção de ter o regime privado predominando sobre o regime de Seguridade Social no Brasil.
Esse foi o Lindolfo Luiz dos Santos Neto. Fica aqui meus cumprimentos pela sua fala. e dizer que eu concordo integralmente. Mas vejo como aqui nessa casa, é bom que está o movimento sindical aqui, e dizer que aqui não tem segredo, viu? Nós temos ao vivo pelo canal 4, são 9 canais aqui no Senado. Canal 4, www.senado.gov.br/tv. E também pela TV digital, canal 51.3. O lobby aqui na casa funciona de acordo com as forças organizadas da sociedade. Você lembrou bem. A DRU não incide mais sobre a educação.
É.
E por que que incide sobre a seguridade? Por que que você tira 20% da seguridade? Se o debate aqui na casa é saúde, assistência e previdência, segundo o próprio ministro da Saúde, a DRU retira da seguridade 45 bi. Eu vi uma audiência com ele aqui. É mais ou menos isso, 45 bi, né? Você não fez como ninguém. E quando a gente tenta fazer esse movimento, que já fiz,
isso, sim,
apresentei a emenda para que a DRU não incida mais sobre a seguridade, o pessoal fica meio achando que não é bem assim. Agora, no debate da DRU, que a casa vai votar essa semana, eu apresentei a emenda, só que eu preciso de 27 assinaturas, dizendo que tudo bem, vamos aprovar a DRU, só que não incida sobre a seguridade. E daí vamos para discussão alternativa no futuro. Mas é outra dificuldade enorme. Só com muita pressão popular que a gente vai conseguir um dia, eu quero concordar com você, que efetivamente, não acredito que vai acontecer nessa semana, que a DRU não incida mais sobre a seguridade. Por que que a DRU tem que atingir saúde, assistência e previdência? Não tem muita lógica. Mas, enfim, eu sou aqui só um mediador. Só estou concordando com a tua palestra, que, no meu entendimento, muito clara e muito transparente, muito precisa. Agora vamos para o Moacir Roberto Teschi, secretário-geral da nova Central Sindical, que representa aqui o presidente da Guerra Central, o Calixto.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, o Lindolfo, da CGTB, o Quintino, da CUT, aqui presente, Varley, da CUBAP, Leonardo. Senador, também gostaria de parabenizar pelo seu requerimento e, mais uma vez, tem demonstrado que a sua preocupação com a questão social, onde que propõe diversas audiências públicas, regulamentação de profissão, jornada de trabalho, negociação coletiva, fundo de pensão do AEROS, qualificação profissional, política de emprego a partir dos 45 anos, Previdência Social, e tem uma série de trabalhador no campo, trabalhador no escravo, trabalhador na mulher, trabalho das migrações, mercado informal do trabalho, seguro-desemprego e assim por diante. É um trabalho que vem sendo desenvolvido sempre e permanentemente na questão social. Sempre dizemos, né, o senador, que tem o compromisso com o social e que nós parabenizamos. Gostaria também de cumprimentar o senador que está aqui presente,
o senador presente, para que toda a mesa tenha já tomado nota, é o senador Calcildo Madânia, e, como foi dito aqui, um lutador aí
também comprometido com a questão social. Agora, o senhor Suplicy, que também estava aqui presente, e meus companheiros, minhas companheiras. A Previdência, talvez eu seja, faça uma comparação meia pesada, me desculpe, mas parece que é a casa da mãe Joana. No passado, sobrou um pouquinho de dinheiro, tá? Os netos vão para a casa da viúva e vão pegar esse dinheiro e vão torrar. No passado, a sobra, entre parênteses, da Previdência, segundo as informações que a gente sempre tem, foi construída a Transamazônia, que hoje, graças a Deus, voltou a Transamazônia, né? Não tem mais o mato que cobriu. A Ponte Rio-Niterói, que foi com o dinheiro da Previdência. Hoje está pedagiada, mas os valores que deveriam retornar para a Previdência, pelo jeito, não chega. A Itaipu também diz que foi dinheiro da Previdência, nos bons tempos. O retorno para a Previdência, que deveria, vamos supor, o dinheiro que foi, também a gente não sabe. A Constituição de Brasília também disse que foi com parte do dinheiro da Previdência. Cadê o retorno para a Previdência? E assim vai. É, a maioria das pessoas que aqui estão, quando começaram a trabalhar, fizeram um contrato com a Previdência e, no início, possivelmente, contribuíam até com 20 salários mínimos, na expectativa de, quando se aposentasse, tivesse uma aposentadoria adequada sob a sua contribuição de 20 salários mínimos. Ao passar do tempo, foi diminuindo, foi 15, depois foi para 10, e hoje nós estamos com os valores de referências, aonde que está com 3 mil e poucos mil reais.